Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Contracorrente.
No Contracorrente de hoje, José Manuel Fernandes quer regressar ao Bairro Alto e ao edifício onde o Observador nasceu. Alguma romagem de saudade, José Manuel?
Bom dia. Bom dia. Nem por isso. Nem por isso. Eu, apesar de ser um edifício que tem muita história, o Observador nasceu num edifício que foi o mesmo em que em tempo esteve o Diário Popular. O Bairro Alto foi durante muito tempo, muitas décadas, o bairro dos jornais. Há uma história que se conta que era precisamente porque naquele bairro, que é um bairro que fica numa colina alta, ficavam lá as tipografias, não é? No tempo em que o papel é que mandava, não éramos digitais, não é? E então era mais fácil, na altura também não havia quiosques como há hoje, os jornais eram vendidos por miúdos que traziam os jornais às costas, e então os jardinas iam buscar os jornais ao alto, a uma colina alta, e depois era só descer para ali abaixo a vender e com os pregões das manchetes, era mais fácil. Não sei se é verdade esta história, mas faz algum sentido, sobretudo se nos lembrarmos que Lisboa era uma cidade pequena no tempo em que os jornais ficaram todos no Bairro Alto.
Bom, mas suponho que não era para contar essa história que queres lá voltar hoje.
Não era. Eu queria voltar ao velho edifício do Observador, porque do outro lado da rua ficava, aliás ainda fica, o Conservatório Nacional. Isto significa que durante os 5 anos que fomos testemunhas da degradação daquele edifício, daquelas instalações, tudo aquilo. Também assistimos às manifestações de alunos e professores, fizemos lá reportagens, às vezes íamos lá porque nos chamavam, porque chovia dentro das salas de aula, e ainda lá estávamos de resto quando começaram as obras finalmente. Aliás, foi pouco tempo antes de nos mudarmos para o Alvalade, que é onde estamos agora, e lembro-me bem de como na altura ainda sentimos a falta da boa vizinhança de quem ali ensinava e estudava, e nos encontrávamos nos cafés ali à volta. Na altura a ideia é que tudo seria rápido e estaria pronto até ao final deste ano, 2020. Ora, como deves imaginar, é mais um daqueles prazos que não vai ser cumprido.
Não, em Portugal quase nunca se cumprem prazos.
Bem, devo dizer que já não começa a ser sempre assim. Às vezes há obras que são entregues no prazo estipulado. Agora, não vai ser o que vai acontecer ali. Pensei que é um edifício histórico, uma obra histórica sempre mais complicada. Ali era mais complicado porque havia alas a funcionar em algumas partes ao mesmo tempo. Só que desta vez o problema não foi esse. O problema foi um problema que fez com que também dezenas de outros concursos públicos nos últimos anos tivessem ficado desertos, e é um problema que eu posso chamá-lo como problema Mário Centeno.
Como assim, problema Mário Centeno?
Bem, é que Mário Centeno, enfim, nos últimos anos, para conseguir os déficits que conseguiu e o milagre das contas públicas, um dos truques que utilizou foi cortar a torto e direito no investimento público. Aquilo que se deu a mais aos funcionários públicos teve que se tirar em cativações e em investimento. Estamos carecas de saber esta história. Tivemos uma legislatura com as menores taxas de investimento público de que há memória, e isso conseguia-se não via orçamento de Estado, porque lá isso era, por assim dizer, escondido, mas depois fingindo que se ia fazer a obra, realizando concursos públicos com valores tão baixo, que depois ninguém aparecia, ninguém concorria, os concursos ficavam desertos e a obra não se fazia, portanto não se gastava o dinheiro, bestial, no fim do ano tínhamos as contas certas. Portanto, houve imensos concursos públicos a ficarem desertos.
E isso, mas no caso do Conservatório não foi isso que sucedeu, a obra começou.
No caso do Conservatório, Isso não aconteceu, mas se calhar o que aconteceu ainda foi pior, porque primeiro, o primeiro valor do combustível era tão baixo, eram cerca de 7 milhões de euros, que o processo atrasou-se logo até o valor subir para 8 milhões. Mesmo assim, o concurso continuou deserto e, portanto, foi preciso lançar um novo concurso e agora para 10,5 milhões de euros. Mesmo assim, é que eu ganhei uma empresa chamada Tomás Oliveira, que claramente só aceitou o preço porque estava aflita, com a corda na garganta. Houve mais 10 empresas que levantaram o material de concurso, os caras de encargos, e retiraram-se. Portanto, ficou aquela, porque provavelmente não precisava se agarrar a qualquer coisa. Na altura já estava quase em insolvência e tinha vários processos por incumprimento em tribunal. O resultado foi aquilo que se podia esperar. A empresa não tinha meios para levar a obra por diante. Aliás, acho que nem sequer tinha trabalhadores suficientes para colocar na obra. O resultado foi uma obra parada, rescisão de contrato, tudo, digamos, por água abaixo, não é? Portanto, neste momento temos nada, tudo paralisado, rescisões, etc, etc. Vai ser necessário lançar um novo concurso. O resultado são alunos em Bolandas a terem dado autocarro entre as instalações que ainda funcionam no bairro Alto e outras provisórias que ficam numa antiga escola industrial quase em Belém. Portanto, ali pertinho, não é? Vê-se mesmo. O resultado são mais custos de funcionamento, sobretudo agora que é preciso desdobrar os autocarros por causa da pandemia, portanto não pode ir tudo a monte. O resultado também é uma obra que vai ficar ainda mais cara do que se tivesse sido feita com um concurso decente logo à primeira. O resultado é que também que tudo só ficará pronto, na melhor das hipóteses, lá para 2023, portanto, com pelo menos 3 anos de atraso, e isto, claro, se acreditarmos nos prazos oficiais.
E tu achas que isso foi culpa de Mário Centeno?
Eu não tenho dúvidas que isto foi culpa do garrote imposto por Mário Centeno. Não te esqueças que houve um tempo em que todos os ministros eram Mário Centeno. E nesse tempo o que se fazia eram coisas assim. Varria-se o lixo debaixo do tapete, adiavam-se os investimentos, mesmo até não se aguentar mais. Aliás, na rede escolar este não foi o único exemplo. Houve outros casos, não te esqueças de Popeia, que foram as obras na escola Alexandre Clã no Porto. Foi exatamente o mesmo processo. Concursos desertos, problemas, atrás de problemas, até que a coisa só se resolveu com reuniões entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara do Porto. Foi até este nível. A tática era sempre a mesma, a rábula também. Aliás, eu estou desconfiado que agora que Centeno já não é Ministro das Finanças, vamos começar a descobrir muito deste lixo, chamemos-lhe assim, que ele barrou para baixo do tapete e lá para no final do ano poder apresentar os déficits sempre todos bonitos. É evidente que eu quero déficits corretos, não quero é com estes métodos, porque com estes métodos de lixo debaixo do tapete, o lixo um dia vai ter que ser limpo, que é como quem diz, as obras têm que ser pagas, e no fim do dia a conta vai sempre parar aos mesmos, e os mesmos somos nós, os contribuintes.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.